Gostaria de fazer a leitura do Pacto de Lausanne. O Pacto de Lausanne foi um grande congresso mundial de evangelização que ocorreu em 1974 na cidade de Lausanne, Suíça. Contou com a presença de mais de 150 nações. E nesse congresso foi criado um Comitê Mundial das Igrejas Evangélicas. Esse congresso foi realizado a pedido da Comissão de Evangelização do Billy Graham e teve uma intensa participação de teólogos latino-americanos, dando um norte bem relevante ao Congresso de Evangelização em Lausanne. Nesse momento eu faço a leitura do pacto e de cada um dos seus pontos. Apenas para fim didático, é importante você saber que Lausanne é um movimento e que até hoje já tivemos três congressos mundiais. O primeiro, esse que eu narro, em 74, em Lausanne, na Suíça. O segundo congresso foi em Manila, nas Filipinas, em 89. E o terceiro congresso mundial de evangelização foi na Cidade do Cabo, na África do Sul. Em 1974, gerou-se o Pacto de Lausanne, e é esse que eu faço a leitura nesse momento. Introdução. Nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, procedentes de mais de 150 nações, participantes do Congresso Internacional de Evangelização Mundial em Lausanne, louvamos a Deus por sua grande salvação. Regozijamo-nos com a comunhão que, por graça dele mesmo, podemos ter com ele e uns com os outros. Estamos profundamente tocados pelo que Deus vem fazendo em nossos dias, movidos ao arrependimento por nossos fracassos e desafiados pela tarefa inacabada da evangelização. Acreditamos que o Evangelho são as boas novas de Deus para todo o mundo e, por sua graça, decidimos-nos a obedecer ao mandamento de Cristo de proclamá-lo a toda a humanidade. Além disso, fazer discípulos de todas as nações. Desejamos, portanto, reafirmar a nossa fé e a nossa resolução e tornar público o nosso pacto. Ponto 1. O propósito de Deus. Afirmamos a nossa crença no único Deus eterno, Criador e Senhor do mundo, Pai, Filho e Espírito Santo, que governa todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ele tem chamado do mundo um povo para si, enviando-o novamente ao mundo como seus servos e testemunhas, para estender o seu reino, edificar o corpo de Cristo e também para a glória do seu nome. Confessamos, envergonhados, que muitas vezes negamos o nosso chamado e falhamos em nossa missão, em razão de nos termos conformado ao mundo ou não nos termos isolado demasiadamente. Contudo, regozijamo-nos com o fato de que, mesmo transportado em vasos de barro, o Evangelho continua sendo um tesouro precioso. A tarefa de tornar esse tesouro conhecido no poder do Espírito Santo, desejamos dedicar-nos novamente. Ponto 2. A autoridade e o poder da Bíblia. Afirmamos a inspiração divina, a veracidade e a autoridade das Escrituras, tanto do Velho como do Novo Testamento, em sua totalidade, como única palavra de Deus escrita sem erro em tudo o que ela afirma, a única regra infalível de fé e prática. Também afirmamos o poder da palavra de Deus para cumprir o seu propósito de salvação. A mensagem da Bíblia destina-se a toda a humanidade, pois a revelação de Deus em Cristo e na Escritura é imutável. Através dela, o Espírito Santo fala ainda hoje. Ele ilumina as mentes do povo de Deus em toda a cultura, de modo a perceberem a sua verdade, de maneira sempre nova com os próprios olhos e assim revela a toda a igreja uma porção cada vez maior da multiforme sabedoria de Deus. 3. A unicidade e a universalidade de Cristo. Afirmamos que há um só Salvador, um só Evangelho, embora exista uma ampla variedade de maneiras de se realizar a obra de evangelização. Reconhecemos que todos os homens têm algum conhecimento de Deus através da revelação geral de Deus na natureza, mas negamos que tal conhecimento possa salvar, pois os homens, por sua injustiça, suprimem a verdade. Também rejeitamos, como depreciativo de Cristo e do Evangelho, todo e qualquer tipo de sincretismo ou de diálogo cujo pressuposto seja o de que Cristo fala igualmente através de todas as religiões e ideologias. Jesus Cristo, sendo Ele próprio o único Deus-homem, que se ofereceu a si mesmo como único resgate pelos pecadores, é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Todos os homens estão perecendo por causa do pecado, mas Deus ama todos os homens, desejando que nenhum pereça, mas que todos se arrependam. Entretanto, os que rejeitam Cristo repudiam o gozo da salvação e condenam-se à separação eterna de Deus. Proclamar Jesus como Salvador do mundo não é afirmar que todos os homens automaticamente ou ao final de tudo serão salvos, e muito menos que todas as religiões ofereçam salvação em Cristo. Trata-se antes de proclamar o amor de Deus por um mundo de pecadores e convidar todos os homens a se entregarem a Ele como Salvador e Senhor no sincero compromisso pessoal de arrependimento e fé. Jesus Cristo foi exaltado sobre todo e qualquer nome. Anelamos pelo dia em que todo joelho se dobrará diante dele e toda a língua o confessará como Senhor.